Oi, filhão. Aqui é o papai e eu tô vindo direto do passado pra te contar a melhor história que eu já ouvi. Aliás, eu não ouvi, eu não li, eu assisti de perto. E essa foi a melhor história que eu já participei da minha vida. Essa, meu filho, é a sua história vista pelos meus olhos.
Fala, meu filhão! Tudo bem, meu querido? Ah, bem-vindo de novo ao nosso projeto Maçã da Vida, Sua Vida Sobre os Meus Olhos. Bom, estamos no ano de 2012, cara. Seu primeiro ano. Bom, eu fico meio confuso. Você tá indo pro seu segundo ano. Então eu conto como primeiro ano, mas é o segundo ano de vida. Bom, não sei. Vamos ficar meio confuso isso daí. Faz de conta que a gente tá na tela do primeiro ano de vida e você vai chegar no castelinho número 2. Então vamos lá, porque esse ano foi punk, hein, cara? Esse ano foi muita coisa maravilhosa. Bom, o ano começou o seguinte. A gente fez o seu aniversário, a festa da galinha pintadinha. E é muito engraçado o primeiro ano de vida, cara. Porque a gente fica com várias expectativas e o grande problema é a coisa de conhecer mais pessoas que têm um nenê da mesma idade. E aqui, como nós somos estrangeiros, eles fazem um acompanhamento da criança que nasce lá na prefeitura. Então eles juntam todos os estrangeiros. Então, tipo, se nasceu 4 ou 5 crianças estrangeiras, vai ser tratada tudo na mesma hora. Então você vai ter contato com pessoas ali. E isso é um bagulho bom e uma parada ruim. Porque assim, filho, acontece muito. É uma coisa muito imbecil. Hoje, depois do segundo filho, a gente sabe que é uma coisa imbecil. Mas no primeiro filho, você fica com uma comparação muito grande. Você vê uma criança da mesma idade e fala, por que que o meu não tá engatinhando? O outro já tá falando. E as pessoas, cara, inventam muita coisa, mano. Eu ouvi dizer assim, nossa, meu filho com 6 meses já ficava em pé e saía do berço. Ah, o meu filho já engatinhou com 1 mês. Ah, o meu filho, nossa, meu filho já tá quase andando com 7 meses. Cara, balela isso, cara. Quando você passar por essa experiência, desencana. Cada criança tem seu tempo. Não se preocupa com isso. Se preocupa só em uma coisa, em aproveitar cada segundo. E isso, mano, eu aproveitei, meu velho. Aproveitei bastante. Bom, meu trampo era o seguinte, cara. Meu trampo era lá na Bridgestone. Eu trabalhava fazendo pneu de moto. Eu tinha saído da Ebidem, que é aquela fábrica de eletrônica, porque tinha caído o serviço e você tinha nascido e eu precisava de um salário legal. E eu tinha que mandar sua mãe parar de trabalhar. Porque a gente combinou meio que instintivamente, meio que sem palavras claras, que ela seria mãe em tempo integral. E que você teria uma coisa que eu não tive nem ela teve, que é uma mãe. Mas uma mãe de verdade, uma mãe é aquela de filme. Aquela mãe que a gente vê quando você chega da escola, ela tá lá com aquele avental fazendo comida. Aquela casa com cheiro de comida. Aquele abraço de mãe, cara. Aquela mãe que cobra lição e que mostra o caderno. Opa, deixa eu ver seu caderno aí. Aquela mãe que você sabe que você precisa fazer a lição bonitinho, porque ela vai brigar. E sua letra tem que estar bonita. Não pode estar feia, não. Uma mãe assim que eu queria ter tido, cara. E sua mãe também não teve. E a gente combinou que você teria. Então, ela parou de trabalhar e ficou mãe em tempo integral. E eu precisava de um novo trabalho. Um trabalho que me rendesse mais. E um trabalho que me desse uma segurança, porque hoje eu tinha uma casa, cara, eu tinha que pagar 35 anos numa casa. Aí eu fiquei sabendo dessa Bridgestone, ela fazia pneus de moto, e eu fiquei sabendo lá que lá era possível virar funcionário. Então deixa eu te explicar um pouco o que será isso. Bom, é o seguinte, a gente aqui estrangeiro trabalha como terceirizado, então eu não ganho salário, eu ganho por hora. Então, assim, meu salário ele não é igual todo mês. Eu preciso trabalhar. Se eu ficar doente, se eu faltar, por qualquer motivo, eu não vou ganhar nada. Não vou ganhar ajuda, não vou ganhar pagamento nenhum. Vai ser zero. Diferente do salariado, do cara que é funcionário, que o salário dele é igual. Ele vai ganhar ali 200 mil ienes. E o que ele trabalhar de hora extra, ele vai ganhar mais. Então é uma vida muito complicada. Eu não vou dizer que é uma vida de escravidão, mas por um lado é, filho. Porque você fica muito cansado de ter que trabalhar muito para manter aquele salário alto. Ou para manter o salário que você vive. e você fica pedindo uma folga sempre. E quando você tem a folga, você fica preocupado, porque você sabe que, nossa, é 5 dias a menos, então eu vou ganhar 50 mil a menos, eu não vou conseguir o salário que eu consigo todo mês. Então é uma balança de preocupação em ter o dinheiro e de cansaço em precisar folgar. E eu queria sair disso, eu queria virar um funcionário. Eu fiquei sabendo que nessa fábrica poderia virar funcionário. Então eu fui pra lá. Cara, o serviço era muito ruim, meu irmão. O serviço era muito ruim. Eu trabalhava 2 turnos, era das 7 às 7. E eu trabalhava no período da manhã e no período da noite. O trabalho era assim, filho. A gente pegava 2 borrachas, 2 tipos de borracha, geralmente, e fazia um pneu de 2 camadas. Então existia uma injetora que na parte de cima ela engolia a borracha. Era um cobertor de borracha. Imagina assim uma placa de borracha de 3 dedos de comprimento, né, de espessura. E ela devia ter tipo 1 metro, 2 metros de largura. Então a gente dobrava ela, colocava na parte de cima da máquina. E na parte de baixo tinha outra entrada que colocava outro tipo de borracha. Esses 2 tipos de borracha era sugado por um moedor, igual um moedor de carne. E aí ela esquentava e derretia e juntava. Aí essa máquina ela tinha mais ou menos uns 20 metros. Ela saía ali da boca, quando juntava e grudava. Aí o japonês ficava ali fazendo a medição de tamanho, espessura, como ela deveria ficar, porque ela ficava pequena, ela ficava no máximo com 250 centímetros, 300 centímetros. E isso tinha que ser certinho, porque era o pneu que ia virar. Daí ali na frente pintava a cor do pneu e colocava o nome, o número, né? O número e o nome do pneu. Daí essa borracha, ela ia lá numa esteira grandona, quando chegava numa máquina não, numa caixa de água. Então essa estrela fazia uma subida. Imagina aquele primeiro Mario, sabe? Que você tem que subir, que tem um macaco lá em cima, que você tem que subir aquelas escadinhas vermelhas. Era igual essa máquina, mano. Então a borracha ia num degrau, fazia a voltinha, subia num degrau, fazia a voltinha, subia no degrau. Enquanto isso, jorrava água gelada para poder esfriar a borracha. E aí ela diminuía de tamanho. Ia chegar lá na ponta, lá perto de mim. Lá era o meu setor. O meu setor começava na parte da água até o final, onde essa borracha era enrolada num carrinho como se fosse uma roda gigante. Eu colocava um pedacinho da borracha, girava ele e ele ficava girando, girando, até juntar 1.000 metros, 1.500 metros. Era muita coisa e muito pesado o carrinho, cara. Assim, cada carrinho pesava em torno de 50, 60 quilos. Ou mais, dependendo da espessura da borracha. Pois é, cara, parece um serviço fácil, mas não é. Eu acho que foi um dos piores serviços que eu já fiz aqui no Japão. Porque aconteceu o seguinte, quando eu chegava lá na minha... Depois que ela saía dessa caixa de água, tinha uma guilhotina. Saindo da caixa de água, ela diminuiu o tamanho, porque ela passou na água e esfriou, então a borracha diminuiu. Só que essa borracha tem um comprimento certo, ela sai a 300 centímetros, tem que chegar a 260 centímetros lá na guilhotina. E se o japonês errasse lá e chegava na guilhotina ali maior, ele precisava cortar. E cortava em pedaços de 1 metro, mais ou menos. Cara, esse era o problema. O japonês não tava nem aí. Então ele ficava cortando, plau, plau, até entrar na medida que ele queria. Só que o meu trabalho era o quê? Era pegar esses cortes, colocar no carrinho, levar para um lugar e tirar no braço, mano. Juntar, jogar no ombro, colocar, tipo, fazer uma pilha, sabe? Quadradinho, igual aquele jogo do Jenga, tá ligado? Quadradinho, 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 quadradinho. E pesado, mano. Muito pesado. Caralho, como eu sofri, porque o japa não tava nem aí, ele não carregava peso, e ele demorava pra acertar, tipo, ele cortava 300 pedaços, 400 pedaços, então você bota assim, cada pedaço tinha 1,5 kg, cara, vezes 400, vezes 200, vezes 300, era foda, mano. Só que assim, eu não enxergava esse problema, porque eu falei, mano, eu vou virar funcionário aqui, e todo funcionário é assim, é igual um quartel, mano, vai começar ruim, vai, mas... Com a experiência, com o tempo, eu vou subir de cargo e vai melhorar. Coisa que não acontece nessa vida de terceirizado. Você nunca vai subir de cargo. Eu vou entrar numa fábrica terceirizado e vou trabalhar 20 anos terceirizado. A mesma coisa. Eu entrei cortando papel, eu vou ficar cortando papel 20 anos. Eu posso ser o melhor cortador de papel. Posso ser inteligente. Posso ser um cara que, porra, eu sei fazer mais que isso. Mas não, você só vai fazer isso porque a sua empresa que foi contratada só para fazer isso. Então eu queria sair dessa vida. Eu encarei esse trabalho aí na Bridgestone. E foi foda, mano. Foi foda. Eu não sabia falar japonês. Tinha só um brasileiro lá, que era uma pessoa triste de se conhecer, sabe? Eu, inclusive, nesse áudio, eu vou falar muito dos brasileiros que eu conheci aqui pra você. E eu espero que você não conheça as pessoas que eu conheci, filho. Mas se você conhecer, que sirva de lição. Sirva de lição pra conhecer as pessoas, porque a gente se engana muito, cara. Se engana muito. Hoje eu ando sozinho, não porque as pessoas quiseram, mas por escolha. Porque as pessoas que eu conheci foram muito ruins. Mas esse cara é o seguinte, ele, quando eu entrei, ele viu que eu trabalhava bem e viu que eu, mesmo sem falar japonês, os japas gostaram do meu trampo. Isso é um grande problema, porque assim, eu nunca soube falar japonês, cara. Mas eu sei falar a língua do trabalho. E eu já tentaram me queimar no trabalho, já tentaram falar que eu não fazia isso, que eu falei aquilo. E eu só provei, ao contrário, trabalhando. Só trabalhando. Só fazendo o que mandavam, tá ligado? E graças a Deus, cara, eu nunca fui mandado embora. Nem naquela maior crise que eu já te contei, eu nunca fui mandado embora. E até essa dica que eu te dou, cara. Às vezes, não perca tempo discutindo com alguém ou querendo provar o que você é. Só faz. Não perde tempo arrumando desculpa ou arrumando explicação ou querendo se defender. Faz a sua obrigação e faça bem feito. Seja o mínimo que for, cara. Seja a coisa mais simples que te mandarem fazer. Faça bem feito. Faça de um jeito que você fique orgulhoso. Você já varreu um chão. Varre de um jeito que você fala, porra, tá limpinho. Que pode ter certeza, cara. Mesmo que ninguém veja, você foi embora com a missão cumprida. Você sabe que você fez o seu melhor. E isso me garantiu aqui no Japão há 14 anos. Eu faço muito bem o que me mandam fazer. É até meio ruim, às vezes você pode pensar que você parece um cavalo que é mandado o tempo inteiro, sabe? Tá com a rédea curta. Mas é assim que eu consegui as coisas que eu consegui. E é assim que eu consigo te dar o melhor. O meu melhor. Então é assim que eu vou continuar e eu acho que fica uma dica boa pra você aí. Quando você precisar, às vezes não perca tempo procurando atalho ou querendo se defender de pessoas que te atacam. Apenas continue o seu caminho. Como a Doris fala naquele filme que a gente assistiu do Nemo, continue a nadar, sempre. Desencana dos outros, mesmo que te magoe, mesmo que às vezes as palavras entrem no ouvido e não saem pelo outro, elas ficam ali no nosso coração, mano. Seja forte, velho. Seja forte, continue a nadar. Porque uma hora essa palavra vai sair e você vai ver o resultado. Você é o meu resultado. Você hoje é o resultado de todo o sofrimento que eu já passei, de todas as palavras que machucaram meu coração. Te ver feliz, te ver bem, é o que me faz acreditar que eu tô indo bem, que vale a pena sofrer. Bom, mas vamos lá. Então esse trabalho era isso. Eu tinha que ficar lá vendo e toda hora embucetava. Bom, essa palavra é meio complicada, mas bom, eu não vou te ensinar. Toda hora a borracha se enrolava inteira e eu tinha que correr lá e falar pro japa cortar e mais 200 pedaços. E aí enrolava, enquanto ela enrolava devagar. Então era o tempo que eu tinha pra jogar todos aqueles pedaços que o japa cortou. Só que tinha que trocar esse carrinho aí, que parece uma roda gigante. Porque não cabe 1.000 metros em um carrinho só. Às vezes separava em 4 carrinhos. Aí eu cortava na guilhotina um pedaço, arrancava o carrinho correndo, colocava outro, corria lá, pegava o pedacinho que tava. E se eu demorasse, tinha que voltar a cortar na guilhotina. Aí ficava cortando 1.000.000 de vezes. Então quanto menos eu cortasse na guilhotina, melhor era. E aí eu fui tentando. Fui tentando e fui fazendo. Mas vamos a você. Ah, cara, você. Você, caralho. Aí a gente fez uma parada que é o seguinte. Quando a criança nasce aqui no Japão, a gente tem que levar você lá num... chama Hokken Center. É uma parada que eles vão acompanhar o seu desenvolvimento. Então eles medem a sua cabeça, o seu peso. E de mês em mês a gente volta lá pra ver como que tá o andamento. E aí eles medem tudo, cara. E graças a Deus você foi muito bem em tudo, sabe? A sua cabeça tava do tamanho certo. É, você tava se desenvolvendo bem. E a gente tava indo, vivendo ali. E o barato era muito legal, é o seguinte, cara, você não engatinhava, mano. Isso me preocupava pra caralho. Você sempre dormiu com a gente. Daí eu falei pra Priscila, eu falei, mano, será que não tinha que estar engatinhando e não sei o quê? A gente vê que as outras crianças engatinhavam e nada. Daí eu lembro que, puta, eu chegava de manhã, pegava você no colo e a gente brincava. E aí, cara, eu lembro da sua primeira palavra. Você aprendeu a falar, me solta, porque eu gostava de apertar você, tá ligado? Apertar e ficar beijando você. Só que você não falava me solta, você não falava solta, você falava bopa. Isso era foda, porque era uma forma clara de comunicação que a gente tinha. E isso, cara, você vai ver como é mágico pra gente que é pai, como você vê, caralho, não, olha que foda, eu tô me comunicando. Porque assim, você pode amar qualquer coisa hoje em dia, um cachorro, um gato, mas quando você ama um filho, quando você tem um filho, você cria uma conexão e você vê o resultado claro
de que o moleque tá aprendendo, de que o cérebro tá se desenvolvendo. Cara, você comemora tanta coisa simples. Você comemora o ato dele fazer cocô, cara, no pinico. Você fala, puta, que foda, você conseguiu. Isso aí, você comemora a vez que ele fica em pé sozinho, tá ligado? E a forma que você falava solta era bopa. Aí eu ficava te apertando e você bopa. Aí eu soltava. Outra palavra também que eu lembro sua era suco. Você falava uf. Eu não sei por que você pegou a sonoridade de uf. Daí eu falava, o que você quer, filho? O que você quer? E você fazia uns barulhinhos e falava uf. Aí eu sabia que era suco. E cara, você tomava leite demais. Infelizmente a sua mãe não conseguiu te amamentar. Ela deu um pouquinho do leite no começo e depois parou. Aí passou pra mim. Aí existia uma mamadeira. Eu não vou te dizer, cara, mas eu acho que eu atrapalhei muito nesse lance da amamentação, sabe? Porque eu adorava te dar mamar, cara. Quando eu tava em casa à noite, era regra eu te dar mamadeira. A gente subia pro quarto e a gente levava 5 mamadeiras, cara. Você tomava 5 mamadeiras, irmão. Eu tô contando a sua história, meu irmão. Com 1 ano, você ia pro 2º ano. Você acredita, brother? Você tomava 5 mamadeiras na parte da noite. Cara, você adora leite, adorava, ainda adora. E a gente montou tipo uma geladeirinha lá no segundo andar, no quarto. E montamos uma parada pra esquentar, um micro-ondas ali pra esquentar a mamadeira. E você gostava pra caralho da mamadeira. Nossa, inacreditável, mano. Mas tinha uma parada que a gente fazia junto, que era muito foda. Que hoje ainda é o meu refúgio, sabe? Quando eu tô muito estressado, quando eu tô muito cansado da vida. E quando a vida tá difícil, quando às vezes o grito do japonês tá mais alto do que minha vontade, eu fecho o olho e penso nesse momento que você me proporcionou. E eu vou dividir com você aqui agora, não só pra te mostrar, mas pra eu nunca esquecer que um dia eu vivi isso. E isso foi foda. Bom, é o seguinte, mano, eu fazia você dormir e essa era uma parada que eu gostava muito, muito mesmo, cara. Eu adorava fazer você dormir. E eu subia com você lá pro segundo andar e a gente ficava junto, aí eu pegava você no colo. Aí tinha uma música e uma parte da música eu inventei e a outra parte eu peguei de uma música que existia e eu cantava pra você. Então a cena que eu vejo até hoje na minha mente e a cena que aconteceu era o seguinte: você pequenininho, eu entrava no quarto, deixava a porta entreaberta e a luz de fora ali do corredor acesa. Então pouco da luz entrava no quarto, bem pouco. Daí eu fechava e você ficava no meu colo e você ficava com o olhão grandão brilhando. Você vai ver que neném tem um olho que brilha muito, cara, é uma parada muito mágica. Daí eu começava a cantar música e te balançar bem devagarzinho. Até que você sempre dormia, sempre. Isso era depois da mamadeira. Quando você tomava mamadeira, a gente conversava. Daí eu tirava a mamadeira e começava a cantar. Eu vou cantar a música pra você agora. Eu tenho certeza que você não vai lembrar, porque é impossível você lembrar. Mas como eu falei, eu não quero nunca esquecer. Então eu vou cantar, irmão. Escuta aí. Começava assim. Dorme, dorme, bebezinho. Meu bebê é grandão, tão pequeno, tão grandão, cabe no meu coração. O que eu puder, eu vou fazer, faço tudo por você, meu bebê, dou minha vida por você. O que eu puder, eu vou fazer, faço tudo por você, meu bebê, dou minha vida por você. Sono, preguiça, isso é muito bom. Sono, preguiça, não tenha medo não, fique calmo, tranquilo. Pegue na minha mão, sono, preguiça.
cabeça. Isso é muito bom. Sono, preguiça. Isso é muito bom.
Então é isso, mano. Essa era a nossa música.
E você dormia. Quando eu já vi aquele olhão que tava aceso, procurando as coisas, sabe? Caçando, brilhando e olhando, já tava apagadinho lá, deitado, encostado no meu peito, assim. E o balançar ficava mais devagar e eu te deixava na cama e a gente dormia abraçado. Era muito bom, muito bom.
E toda vez que eu lembro dessa música, me vem essa imagem daquele quarto escuro, você no meu colo pequenininho, teu olho procurando a luz, brilhando muito, eu cantando, você olhando, olhando e dormindo. E isso, cara, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Só se de repente a doença tirar a minha sanidade, mas eu acho que tá gravado no coração, cara. E mesmo que um dia essa voz aqui não sair, mesmo que um dia eu não consegui me comunicar com ninguém, pode ter certeza, mano, que eu não vou estar sozinho. Eu não vou estar triste nem onde eu estiver, cara, preso em mim mesmo. Eu vou ter essa lembrança e é lá que eu vou ficar por toda a eternidade. Obrigado por isso, irmão. Isso é uma parada que é foda, me emociona muito. Mas vamos voltar. Então você falava uf, falava bopa e o engatinhar, hein, mano? Como que era? O engatinhar foi uma coisa engraçada. Eu tava lá dormindo, eu ia trabalhar à noite. Eu já tinha trabalhado, então eu chegava às 7 da manhã, tomava um banho e ia dormir. Aí era umas 11 horas, eu lembro claramente, sua mãe me acordou. Fora da hora, assim, sabe? Me acordou, César. Olha isso, com você no colo. Aí eu lembro que eu falei, que horas são? Ah não, ainda é cedo, só olha. Aí, cara, sua mãe tava com você no colo, você lá sorrindo, lá fazendo os barulhos. Daí, cara, eu tava deitado na cama, e aí ela falou, olha isso. Aí, cara, eu lembro de deitado, eu olhei pro lado, assim, naquela altura da cama, sua mãe te pegou, te colocou ali na ponta da cama, nos pés da cama, e falou, olha isso. Aí colocou você lá e falou, vem, filho, vem aqui com a mamãe. Daí eu falei, o que que ele vai fazer? Aí você já tava naquela posição de engatinhar. Só que você sempre ficava naquela posição, mas nem engatinhava. Com a barriguinha pra cima, mas nem engatinhava. Cara, sabe o que que você fez, mano? Você pegou, virou pra mamãe, ficou de costa pra gente e engatinhou. Só que de costa, tipo, você veio de trás, tá ligado? E veio pra trás, pum, 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 pum. Eu falei, ah, caralho, peraí, tem alguma coisa errada. Eu até achei que eu tava sonhando, alguma coisa do gênero. Ela falou, olha isso. Aí ela pegou você, pôs você de novo lá e veio. E falou, vem, filho. Aí você se posiciona ao contrário dela, de costa pra gente, e engatinha. E você, cara, começou a engatinhar de costa. Que eu acho que é muito mais difícil, mano. Porque você olhava pra trás e vinha assim, ó. Vai entender, né, cara? E é foda, como é engraçado isso, cara. Foi o jeito que você engatinhou. E dali, foi um pulo. Isso que é uma parada inacreditável, filho. Esse primeiro ano, é tipo assim, saltos de evolução, tá ligado? Imagina você jogando um jogo onde você, o personagem, tava lá e aprendeu a soltar um fogo. E um minuto depois, você ganha um item que você solta 4 fogos. Há um minuto atrás, você não sabia soltar nenhum. E é a mesma coisa nesse primeiro ano. O bebê dá um salto gigantesco de evolução. Porque você fica torcendo, poxa, tomara que ele engatinha. E de repente o moleque, pá, tá em pé. Mas, tipo assim, no espaço de um mês, caralho, como assim você já tá em pé? E foi assim com você também. E foi comigo, irmão, foi comigo. Eu lembro que a gente tava brincando de fazer cosquinha. Cara, uma parada que eu gosto muito, eu sempre gostei, foi fazer cosquinha em você. Até hoje, quando você já tá grande, eu ainda faço cosquinha em você. E aí eu tava fazendo cosquinha, e você dando aquela risada gostosa, e aí você já falava papai, né? Papai. Aí eu fazendo cosquinha, e você tava ali apoiado, sabe? E eu fazendo cosquinha assim no seu sovaquinho, papapá, falando que era formiga. E de repente, mano, eu falei, vem filho, vem! Aí você pegou, soltou o apoio, e virou pra mim, num pé, num outro. Daí a gente, sua mãe tava do lado, assim, cozinhando, parou pra olhar. Aí eu falei, olha, cuidado. Aí você foi lá, mano, pá, deu um passinho pequenininho, velho. Pum, balançou, pum, 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 deu 2, 3 e veio pra mim. E foi assim, irmão, você ficou em pé, tá ligado? A primeira vez já ficou em pé, sem apoio e já andou, mano. Já andou. Então pensa comigo, caralho. Você não engatinhava direito, assim. Não engatinhava. Começou a engatinhar com 6 meses, mano. 4 meses. Demorou pra caceta. E de repente você começou a andar apoiado. Que a gente falou, legal, legal. E já vai ficar em pé sozinho. E do nada você ficou em pé sozinho e já deu alguns passos e veio me abraçar. Caralho, que bagulho foda. E esse primeiro ano foi assim, mano. Foi assim, com uma pá de descoberta, velho. Você com as suas primeiras palavras, você com os seus primeiros passos e a nossa história lá naquele quarto, mano. Puta que pariu, velho. Não tem nem como agradecer. Mas aí, aconteceu uma parada meio zoada. A primeira vez que eu fiquei com baita medo. E hoje é até engraçado te contar. Cara, a gente tava com você, eu cheguei do trabalho, você me falou, nossa, o Rio tá com muita febre. E, mano, primeiro filho, não sabe o que fazer. Eu levava você no médico pra tudo, pra tudo, pra tudo. Só que aquela hora era emergência. E o hospital, mano, você vai ver, cara, quando você virar pai, você vê que médico não é esse super-herói que a gente imagina quando criança, que o que ele fala é certo. Médico é só mais um humano trabalhando. Ele não sabe tudo. Inclusive, ele sabe pouca coisa. Ele sabe o que sempre acontece. Qualquer coisa que foge da normalidade dele, ele não sabe. E ele faz tudo na tentativa e erro. Ele fala, você tem isso? Toma esse remédio. Pode estar certo ou não. E você, como pai, fica desesperado com isso. Quando o médico fala, olha, talvez seja isso. É foda. Você tava com febre e não podia te levar na emergência porque não sabia falar japonês. E na emergência não tinha tradutor. E era só cara novo. E eu não sabia o que tinha acontecido. Você, porra, ardendo em febre. E no outro dia a gente ficou lá, colocou pano na sua cabeça e rezando. E eu, porra, eu tinha que trabalhar no outro dia de manhã, acabei nem dormindo. Daí sua mãe levou você, eu fui trabalhar e mandei mensagem pra sua mãe. Sua mãe, não, tá no médico, tá tomando não sei o que. Melhorou. Assim, eu fiquei trabalhando o tempo inteiro, sua mãe, não, eu tô com ele aqui em casa, tá tudo bem. E beleza, mano, aí escuta só essa fita, cara. A gente pegou, eu tava contigo lá, você ainda febril. Sua mãe, deu esses remédios, falou que talvez seja gripe, não sei o quê. Aí você também tinha tomado um monte de vacina, então eu não sabia se era a reação de vacina ou gripe ou não sei o quê. E aqui no Japão eles dão, tipo, 3-4 vacinas tudo junto, tá ligado? E a gente seguiu rápido as vacinas, porque, mano, é uma coisa muito importante a vacina. E aí a gente falou, meu, será que a gente errou em colocar muita vacina junto? A gente ainda falou pro médico, mas ele não é assim mesmo, será que... E, meu, 1 milhão de coisa ruim na cabeça. Daí eu lembro que eu fui te fazer dormir, eu subi um pouco mais cedo com você, você tava quentinho, mas tava de boa. Não tava moadinho, tava dando risada e falando aquelas línguas suas lá. Aí, cara, eu lembro que eu falei, filho... Olha, puta que pariu, é foda lembrar essa parte. Eu coloquei você na cama, mano, e a luz tava acesa. Aí a gente ia se preparar pra dormir. Ia tomar mamadeira, ia deitar. Ia vir pro meu colo, né? Aí eu te coloquei na cama e fui fazer mamadeira. Aí eu voltei pra cama, te dei a mamadeira, a gente ficou brincando, você tomou toda a mamadeira. Aí, velho, você tava lá deitado pra cima, tá ligado? Você devia ter uns, não sei, uns 7 meses, uns 6, eu não sei. Você era pequeno, mano. Era pequeno, não sabia fazer, ainda não andava, tá ligado? Tava naquele lance do engatinhado, engatinhado, engatinhado. Era bem pequeno. Eu acho que você nem se movimentava assim por um lado e pro outro direito, assim, era pouca coisa. Tava aprendendo a virar, a rolar. Daí eu te dei a mamadeira, você tomou. Aí eu falei, vou preparar, vou deixar preparada a outra, filho, porque eu sabia que você ia tomar outra depois.
Quando eu parei, mano, pra virar, que eu olhei pra você, mano, você vomitou, cara. Só que você vomitou pra cima. Tá ligado? E pau, vomitou assim, raw, subiu o bagulho e voltou, velho, pra sua boca. Mano, puta que pariu, na hora, eu peguei você, mano, peguei assim, já virei ao contrário e coloquei você, o rosto, na minha mão, os meus dois dedos segurou sua boca pra baixo, aberta, o seu corpo ficou no meu antebraço e eu te coloquei inclinado pra na hora tirar todo o líquido que tava na sua boca. Cara, foi um bagulho que, te contando, parece simples, mas pra mim, mano, foi uma parada, caralho, mano, eu fiquei depois que eu tirei, eu falei, filho, você jogou pra fora de novo o vômito, e depois já começou a fazer barulhinho e falar, caralho, eu tava tremendo, irmão, eu não contei essa parada pra sua mãe, eu só falei, ele vomitou aí, ele foi virar aí e vomitou, mas eu não contei pra sua mãe, porque eu tinha certeza que aquela hora você podia ter morrido, mano, é ridículo achar que eu salvei sua vida, mas pra mim veio esse medo. Falei, mano, esse moleque podia ter engasgado. E eu vou te contar uma parada muito foda agora da vida pra você ficar esperto. Às vezes a vida, ela solta um item pra você que você vai usar ali na frente. Às vezes a tela, ela te dá uma dica do que você vai precisar. Às vezes o desenvolvedor do jogo, o programador, ele vai para um obstáculo sem muito objetivo, mas para que você aprenda. Porque ali na frente você vai precisar dessa lição. E isso aconteceu comigo nessa situação, mano. Impressionantemente, há um tempo atrás, antes disso acontecer, tipo, algumas semanas, eu comecei a ficar interessado de como agir num caso de emergência com bebê, com vômito. Aí eu comecei a ver esses casos de criança engasgar, tem muito caso com criança engasgando, com bebê engasgando, ou caso de criança... mil coisas, aí eu aprendi essa técnica aí, mano. E do nada, sabe, assim, pesquisando na internet, vendo, aí eu comecei a rever e falar, ah, faz assim, você segura os seus dois dedos, o indicador e o do meio, na boca da criança, firma pra baixo, põe ela no antebraço e põe ela pra cima. Aí você vai abrir a traqueia ali, vai abrir a parada da boca toda ali e vai sair o líquido. Tem que fazer isso rápido. Mas quando eu pesquisei isso, eu falei, mano, eu nem sei por que que me chamou a atenção. E olha, mano, depois de alguns dias eu precisei fazer a parada. Então, cara, fique esperto, filhão. Fique esperto nessas coisas que parecem, assim, sem sentido. Que às vezes você pode usar lá na frente. E graças a Deus eu aprendi a fazer essa parada. Do nada caí nessa pesquisa, me interessei e comecei a fazer. Eu falei, mano, vai que eu preciso disso, né? Como que eu tenho que fazer? E eu precisei, mano. Eu não sei se, Deus o livre, ia acontecer alguma coisa mais grave, mas se eu sei que você vomitou a parada, limpamos aquele colchão e você ficou bem. Então essa parada foi uma coisa foda. E aí você continuava doente. Aí no outro dia eu faltei, mano, a gente foi no médico e você tava com um vírus que chama gripe da barriga. É um vírus que ele pega, é tipo uma gripe, só que ele se aloja no estômago e ele não sai de lá. E ele faz vomitar, mano. E aí o médico falou, bom, a gente tem que dar vou ter que dar uma injeção nele. Tava eu e sua mãe. Você bebê, mano. Aí eles pegaram você e entraram na porra de um lugar e colocou uma cortina fechando. Aí sua mãe, ah, que isso? Eles tendem a ficar longe com meu filho? Aí eu falei, eu entrei. Eu falei, não, eu quero ver. Aí a enfermeira fez aquele sinal de não pode entrar. E eu falei, não, pode sim, eu quero entrar. E eu não sabia o que fazer, mano. Aí eu entrei, aí a gente ficou olhando, você tava deitado. E a mulher, puta, passou álcool no seu bracinho, você sem saber, olhando pra um lado pro outro, olhando pra gente, olhando pra ela. Aí, mano, ela pegou a agulha e furou seu bracinho gordinho, cara, seu bracinho cheio de voltinha. E ela enfiou a agulha ali e tirou seu sangue. Você nem chorava, você abriu o olho tão grande assim, olhou pra gente, falando, ué, vocês não vão fazer nada? Não vão tirar daqui? Tá doendo? Aí você começou a chorar. E eu consigo lembrar daquele olhar até agora, mano. Um olhar pedindo ajuda, assim, E cara, a gente chorou, eu e sua mãe. Porque a gente viu que nem tudo a gente vai conseguir te proteger. E dói muito mais na gente do que em você as coisas que acontecem contigo. E eu já vou te dar uma dica, mano, quando você for pai. Todo mundo fala que ter filho é maravilhoso, que ter filho é bom. E é. Só que também tem um lado ruim que você vai sofrer muito mais do que você sofre. Porque você vai aprender a ter uma parada que chama empatia. Você vai se colocar no lugar da pessoa muito mais fácil. E quando você vê qualquer maldade que fazem com uma criança, seja lá em outro país, você na hora vai pensar. Sem mesmo pensar. Poxa, esse menino é da idade do meu filho. E você vai sentir a dor que aquele pai sente. Então essa coisa de ter um filho, cara, é uma coisa tão mágica que é uma ligação humana que talvez todos nós temos juntos. E isso é foda. E isso não te contam. E hoje eu sofro muito quando eu vejo que fazem maldade com uma criança. Eu sofro muito quando eu vejo que, porra, tem uma criança passando fome, que tem uma criança que foi... Ah, qualquer coisa que fizeram mal, eu já penso, nossa, a idade do meu filho. Graças a Deus que meu filho tá bem. Mas você sofre. Então vai ter o lado ruim de ser pai, cara. Você vai ficar muito sensível ao mundo. Só que, em compensação, você vai realmente saber o real motivo de você existir. O real motivo de você falar, opa, agora é minha chance de criar alguém e criar um personagem. E não é igual o meu, mas muito melhor mesmo. E é por isso que eu tô aqui. E esse primeiro ano foi isso. Você ficou em pé, você andou, você aprendeu a falar, você tomou sua injeção. Você tomou muita mamadeira. Ah, e eu quase esqueci. E pela primeira vez, veio o Papai Noel na minha casa. Graças a você. Eu nunca vi um Papai Noel quando criança. Nunca o Papai Noel veio na minha casa, até porque nunca teve festa de Natal. Eu não lembro de festa de Natal. Mas o Papai Noel veio na sua casa. E graças a você, ele passou a existir na nossa vida. Bom, você ficou meio com medo dele, olhando pra ele assim. Eu lembro que você tava assim, ele sentado, você no meio das pernas dele, você olhando pra cima assim, pra barba dele, procurando o rosto dele. Não chorou, não. Não chorou. Mas ficou estranho. Eu nem lembro o seu presente. Mas a partir daquele primeiro ano, o Papai Noel começou a vir em casa. E essa magia de Natal é graças a você, cara. Beleza, mano? Então, muito obrigado por tudo. Esse foi seu primeiro ano. E o segundo, como que foi? Bom, bola pro próximo áudio aí que você vai ouvir. Forte abraço, meu filho. Te amo muito. E se encontramos no próximo episódio. Até mais.